ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você que está com a gente pela Rádio Câmara, boa tarde para você que está com a gente pelas nossas emissoras parceiras, boa tarde para você que está com a gente na Rede Legislativa de Rádio, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. 2 horas da tarde, mais 44 segundos aqui na sua Rádio Câmara, nas emissoras parceiras, você que está com a gente ao vivo e você que está ouvindo a nossa reprise, é claro, a hora certa não vale para você, né, evidentemente. É o nosso grande abraço para você que está com a gente aqui no nosso Feijoada Completa. E a gente começando o nosso programa de hoje, exatamente como nós terminamos o da semana passada, falando sobre o Festival de Música Italiana, né, de San Remo. A canção que estamos ouvindo ao fundo foi a segunda colocada, né, a vice-campeã com o Saif, a canção Tu Mi Piace Tanto. E aconteceu, né, uma final muito disputada no sábado passado. E olha, com todas as músicas com cara de modernidade, o romantismo italiano prevaleceu e venceu, né? As duas primeiras colocadas são músicas puramente românticas e até no estilo mais romantismo tradicional, né? Tanto é que a música vencedora, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, fala até de promessa de casamento, né? Fala de um amor eterno, jura de amor eterno, como se fosse uma promessa de altar, né? E aí, mais tradicional do que isso, impossível. Então, nós vamos ouvir daqui a pouquinho essa canção. Bom, gente, então, com o nosso programa, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre os passageiros problemáticos em voos, né? São vários casos de indisciplina em voos, gente que está causando muito problema nas cabines de passageiros. Enfim, uma audiência pública, a Comissão de Viação e Transporte, debateu exatamente esse assunto. Ali tem muita gente que não sabe que a palavra capitão, atribuída ao comandante do voo, né? Ela não é palavra de enfeite, não. O cara tem autoridade até para te mandar sair do avião mesmo. É uma autoridade constituída, tá? Bom, no segundo bloco nós temos o Cláudio Ferreira no quadro Vida Longa, que vai falar sobre etarismo no trabalho, né? Esse problema das demissões aí de pessoas mais velhas, mais experientes, e ao invés de aproveitar a experiência, o povo tá mandando a galera embora, e é uma coisa realmente complicada. Nós vamos conhecer também o trabalho de mulheres violeiras no segundo bloco do programa, né? Esse fim de semana acontece um evento na Candangolândia que vai trazer justamente o trabalho dessas artistas que tocam viola caipira. Quase bacana demais. No terceiro bloco do programa, nós vamos falar sobre o ECA Digital, que vai entrar em vigor agora no dia 17 de março, trazendo aí, estabelecendo regras para as crianças e adolescentes no uso das redes, né? Da internet de um modo geral. Principalmente de rede social, evidentemente, né? E no quarto bloco do programa a gente fala sobre uma exposição que trata do papel da mulher na política brasileira, na história do parlamento, desde a conquista do voto feminino, enfim, é uma exposição que trata e faz parte também das comemorações dos 200 anos da Câmara dos Deputados. Ali eu falei que a gente ia falar, né, de tocar uma música que falava de promessa de casamento, né? Pois é. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. Com a música do Sal da Vinci, falando aí, né? Per sempre sì, para sempre sim.
Cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. Poi diventato un re dal cuore innamorato. Una regina, ora vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa. E superato tutte le difficoltà. Perché un amore non è amore per la vita. Se non affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te. Per sempre legati per la vita che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te da qui sarà per sempre sì. So bene bene che una grande incognita è il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà, perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l'amore, poi che male c'è? E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì, soltanto sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso.
Muito lindo, né? É o Sal da Vinci, um cantor napolitano, né? Natural de Nápoles, né? Na Itália. É ele que foi, portanto, vencedor, né? Como a gente prometeu de tocar, tá aqui, trazendo para você o resultado. A gente falou do festival na semana passada, de San Remo, né? Trazendo aqui o vencedor. Uma canção muito, assim, tradicionalíssima, né? Falando até de casamento mesmo, de promessa. Seremos para sempre juntos, aquela coisa toda, né? E o romantismo italiano, digamos, foi o grande vencedor desse festival de San Remo de 2026.
Torneiro para a orquestra um minuto, para me contar casos da campanha da Itália e de um tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Panair.
Conversa no bar, né? Uma canção cantada pela Elis Regina, composição do Milton Nascimento. É uma canção que fala sobre os aviões da Panair, né? Lembrando que a Panair é uma companhia aérea que tinha no Brasil na década de 60, e ela foi, na verdade, né? A história da Panair se confunde com a história da TV Excelsior. Os proprietários eram os mesmos, e por discordâncias que eles tinham em relação à ditadura militar, né, foram duramente perseguidos pelo regime militar, e a Panair quebrou por causa disso, e também a TV Excelsior teve a concessão cassada por causa disso, né? Então é bom a gente sempre lembrar aspectos da história que são importantes, né? Mas nós estamos falando aqui das asas da Panair, falando de avião, né? Ouvindo a Elis Regina aqui, porque os casos de indisciplina em voos, gente, vocês estão ouvindo falar, e cresceram 70% nos últimos 2 anos. Que coisa, né? Parece que as pessoas estão muito estressadas ultimamente. Enfim, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está, né, preparando exatamente... tem a ideia de que os passageiros possam ser impedidos de viajar em qualquer companhia aérea quando, né, forem exatamente causarem problemas. O diretor-presidente da ANAC, o Thiago Feierstein, participou do debate aqui na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, uma audiência que foi justamente para poder discutir esse problema. Olha, os dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, eles mostram o seguinte: em 2025 houve 1.764, meu Deus, casos de passageiros indisciplinados em voos, né? Desse total, 288 representavam segurança. Real problema, né? Risco de segurança ao voo, com inclusive agressões físicas. Que coisa. Bom, sobre esse assunto, né, a gente vai conversar agora com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele que é o presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara. Deputado Cláudio Cajado, prazer falar com o senhor. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo bem? Prazer falar com você, com todos os ouvintes da nossa querida Rádio Câmara e em todos que estão aí no estúdio e nos ouvindo. Eu aqui mando meu abraço diretamente da cidade de João Dourado, no interior do estado da Bahia.
Maravilha! Na Bahia, estado gigantesco e com tantas características diferentes em vários lugares, né? Da Chapada Diamantina até o litoral. É, do frio ao calor, né? Tem de tudo na Bahia. Deputado, quais são as principais causas desses casos de indisciplina? Porque tá muito, né? A gente tá vendo falar em 1.700 e tantos casos num ano. É coisa demais. É assustador ver quanta gente estressada tem no mundo, né?
Pois é, Edson, veja, nós temos um grave problema na aviação, diferentemente de outros meios de transporte coletivo, que é a segurança. É um outro transporte exige um comportamento dos usuários tão grande quanto os dos passageiros de aviação, né? Passageiros do modal aéreo. Em função de quê? Em função de que qualquer tumulto dentro da aeronave pode ser fatal. Uhum. Tanto em voo quanto na própria condição de estando aterrissando, decolando ou até taxiando, como a gente chama, né, se dirigindo para o portão. Por que isso? Porque a aeronave ela tem equipamentos e determinados instrumentos que são fundamentais para a segurança do voo. E quando os passageiros ou fazem tumulto ou partem para a violência, agressão física, isso traz várias consequências. Primeiro, a segurança do próprio voo. Segundo, que quando isso acontece, pela lei hoje, o comandante da aeronave ele é obrigado a ter que desviar a sua rota e pousar em algum aeroporto. Sim. Isso acontecendo, todos os demais passageiros ficam prejudicados. Primeiro. Segundo, esse avião que faria conexão para outros destinos e outros passageiros fica prejudicado os outros passageiros e a própria conexão, ou por atraso, ou muitas vezes até inviabiliza, o voo tem que ser cancelado. Então perceba que os passageiros, um ou dois, até três, eles têm, com as suas atitudes de indisciplina, consequência para centenas de pessoas. Uhum. E isso faz com que toda a malha aérea saia prejudicada. E o que nós estamos vendo é que a legislação atual, ela é muito leniente, ela não é dura o suficiente com esse comportamento desses usuários de passagens aéreas, esses passageiros, que poderiam ter uma punição muito maior, até ser impedido de poder continuar utilizando o transporte aéreo como uma punição. Então nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Viação e Transporte, que eu sou o presidente, com a participação da ANAC, com a participação dos comissários, dos pilotos de avião, das empresas de aviação, não é? E juntos, todos foram unânimes, nós temos que endurecer as regras para que esses passageiros indisciplinados possam ser punidos. Uhum. No final, em última instância, com a impossibilidade de continuar comprando passagem aérea. Mas antes tem advertência, multa, para que a pessoa sinta no bolso a sua indisciplina e a sua inconsequência, para depois chegarmos a esse momento final de impedir que esse passageiro, reiteradamente, possa continuar usando o transporte aéreo como meio de locomoção.
E aí seria nesse último caso, seria uma punição definitiva?
Definitiva. Uhum. Claro, poderia graduar durante 2 anos, durante 3 anos, 4 anos, aí vai depender da gravidade do ato que ele praticou e da quantidade de reincidências desses atos de indisciplina dentro da aeronave.
Uhum. Agora, deputado, quando. Porque aí algumas das causas para esses acontecimentos, a gente sabe que advém também das companhias. E é uma coisa, por exemplo, quando a gente teve casos, por exemplo, de racismo dentro de voo, quando a gente teve, por exemplo, casos de uma pessoa, por exemplo, que estava numa determinada. Uma determinada classe de assento e foi obrigada a se deslocar porque chegou uma outra pessoa X, etc, etc, e aí tinha que ser uma determinada. Então, assim, alguns acontecimentos realmente são causadores de estresse. E é claro que a gente não está justificando uma pessoa partir para violência, etc, etc. Mas há casos assim. E aí, como se analisa isso, né? Porque a gente vê o lado das companhias, a gente vê o lado dos comissários, dos funcionários, mas o lado dos passageiros, que muitas vezes acontecem de serem desrespeitados pelas próprias companhias acontecimentos como esses que eu mencionei, né? Esse caso de racismo que foi 2 anos atrás, que houve a pessoa por causa da bagagem de mão, e havia pessoas que puderam colocar sua bagagem de mão e uma passageira negra não pôde, né? E teve que despachar sua bagagem de mão e realmente, com razão, criou um certo caso por causa disso. E aí como é que a gente faz, deputado, para poder avaliar quem vai defender o passageiro diante também de falhas clamorosas que acontecem no transporte aéreo no Brasil?
Essa punição é quando a iniciativa da indisciplina parte do passageiro. Nesse caso que você colocou, é o inverso, é uma reação a uma situação que ela está envolvida, mas que não deu causa. Então, nós vamos, e dentro da audiência pública também, foi discutida a possibilidade de fazer-se regras de convivência dentro da aeronave. Por quê? Muitas vezes, tem antes do avião parar no portão, no gate, no portão, muitos passageiros já levantam.
Ah, sim.
Isso é comum.
Não é? Demais.
Então, a pessoa não espera sequer que o taxiamento no pouso seja concluído para levantar, abrir o bagageiro e pegar suas malas ou suas bolsas, suas sacolas. Então, isso também tem que começar a ser visto como uma forma de comportamento. Segundo, muitas pessoas, ao passarem, elas utilizam de muitas malas, de mala de mão, de sacola, e vai passando com outros passageiros sentados, principalmente na fila do corredor, e vai batendo, e vai machucando, e sequer pede licença, sequer pede desculpa, não é? Ou seja, há comportamentos também que fazem com que outras pessoas reajam. Uhum. E outros, por exemplo, comumente, o passageiro passa a levantar, segura na poltrona da frente e puxa a poltrona para trás. Muitas vezes o passageiro da frente está dormindo e recebe um solavanco. Então, há situações diversas que muitas vezes há um atrito, há uma discussão, mas que esse tipo de comportamento é reativo. Com relação a isso, a ANAC também ouviu na audiência pública esse tipo de colocação e vai colocar uma disciplina geral de comportamento no voo. A indisciplina por agressão, por violência ou para praticar confusão que venha a inserir uma instabilidade no voo, uma insegurança, essa é muito mais grave. Uhum. Então, a dosimetria que a ANAC vai, através da resolução, com base inclusive na audiência pública que nós fizemos nessa semana, adotar, é de severidade, porque hoje não existe uma punição muito grave. E tem, dentro da lei, situações que a gente não vai poder alterar. Por exemplo, só quem pode tirar um passageiro indisciplinado de um avião é a Polícia Federal.
Sim.
Não tem outra autoridade, não é? O comando é do comandante da aeronave, que você chamou de capitão, né? Mas uhum. É o piloto, que é considerado comandante.
Porque aqui no Brasil a gente usa o termo comandante, mas em inglês, por exemplo, você fala capitão, né? Então,
exato.
Porque, na verdade, ele tem uma autoridade de...
Tem autoridade de mando, de polícia, de avião. Mas ele não pode tirar. Ele pode determinar a saída do passageiro, mas ele, pessoalmente...
Não, ele não pode usar o instrumento fisicamente.
Não tem autoridade, só a Polícia Federal. Uhum. Então, isso traz um transtorno, né? Até para as próprias autoridades policiais terem que estar envolvidas nesse tipo de procedimento. Então, eu penso que essa audiência pública e a resolução que a ANAC vai baixar nesse sentido de passageiro indisciplinado vem ao encontro do que a sociedade como um todo pensa. Sermos mais duros com aqueles que praticam atos de violência e de indisciplina dentro de voo.
E aí, nesse caso, deputado, vai ser uma resolução ou, na sua ideia, pode... Porque a resolução ela é infralegal, né? A gente pensar numa resolução da ANAC, ela seria uma portaria, numa resolução, ela é infralegal. No caso, o senhor acredita que precisa do Poder Legislativo atuar em termos de um projeto de lei? Ou,
não.
De fato, só a ANAC mesmo já resolve isso?
A ANAC é uma agência reguladora, né? Então ela baixando a resolução tem poder de exigir que as companhias aéreas e os próprios usuários, né, das passagens aéreas, dos adquirentes das passagens aéreas e dos passageiros de aeronaves possam ter a obrigação de atender aquilo que é a resolução disciplinar, porque vai ser com base na lei e com base também nesses argumentos de regulamentar de forma mais abrangente as consequências de atos de disciplina.
Perfeito. Deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, conversando com a gente sobre essa audiência pública da Comissão de Viação e Transporte, trazendo aí, né, as contribuições, ouvindo todas as partes, para que, a partir, né, do que foi falado na audiência e das contribuições trazidas pelos trabalhadores, pelas companhias, enfim, seja então elaborada uma resolução sobre essa questão da indisciplina em voos. Deputado Cláudio Cajado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Um ótimo fim de semana para o senhor.
Eu que quero agradecer, Edson, a Comissão de Viação e Transporte, sob a minha presidência, está aberto para sempre poder divulgar as suas ações. Quero agradecer também ao presidente da ANAC, o diretor, né, presidente da ANAC, o Thiago, a todos que estiveram presentes participando, porque tenho uma convicção de que essa medida será de importância fundamental para a sociedade brasileira. Muito obrigado, boa tarde a vocês e bom fim de semana.
Bom fim de semana, deputado, tudo de bom. Está a participação do deputado Cláudio Cajado conversando com a gente aqui, né, e está esclarecendo, portanto, que não se trata, né, da ideia de um projeto de lei. A audiência pública foi, né, para dar um embasamento, um apoio, né, justamente para que essa resolução venha na direção de fazer essa punição, né, primeiro, obviamente, didático, né, com advertências e até multa, mas também com a ideia, talvez, né, de banimento aí do passageiro de viajar de avião, se for reincidente em casos aí de indisciplina dentro dos voos. Música linda, né? Samba do Avião, de Tom Jobim, aqui com os cariocas. Agora, o que muita gente não sabe, né, é que essa música, apesar de ter essa letra tão bonita, né, Minha Alma Canta, né, na verdade foi escrita num momento de desespero. Tom Jobim tinha muito medo de avião. E aí, quando ele estava se aproximando, né, do Rio de Janeiro para pousar e tal, ele escreveu esses versos. Naquele momento mesmo de pânico, eu falei assim: olha, graça, coisa linda, eu estou vendo o Rio de Janeiro, vamos pousar, eu vou sair desse lugar, sair desse avião. E essa é a ideia, né, a história do samba do avião, o famoso samba do avião de Antônio Carlos Jobim, aqui com essa belíssima interpretação dos cariocas, dos grandes grupos vocais da música brasileira. Prosseguindo então no nosso tema, vamos saber agora como pensam, né, qual é a posição dos trabalhadores, dos aeronautas, né, no serviço do transporte. Os aeronautas que são os trabalhadores que prestam serviço. A gente vai conversar agora com o Cláuber Castilho, ele que é diretor de relações institucionais do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Cláuber, muito prazer falar contigo, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a toda a sua equipe, a todos os ouvintes que nos escutam agora. E agradeço de antemão, Edson, esse convite por esse tema tão importante para a sociedade civil, para o pessoal, para a sociedade da aviação e para nós, né, os trabalhadores que fazem essa aviação girar.
Pois é, passageiros problemáticos prejudicam muito, né, o trabalho da equipe toda, né, envolvida. A Polícia Federal é que, como o deputado bem mencionou, né, tem o poder de retirar realmente um passageiro da aeronave para dar esse apoio. Mas como é que é isso hoje? O Cláudio, conta para a gente um pouco como é que é, em que situação ficam os trabalhadores, né, os aeronautas, e aí a gente fala de comissários de bordo, de comandantes, de todo esse pessoal, quando a gente está lidando com uma situação dessa. Porque é muito estressante, né?
Com certeza, Edson, com certeza, e os números mostram que nos últimos anos vem aumentando muito casos de passageiros indisciplinados, inclusive com casos graves, né? Mas, primeiro, a gente tem que abordar, e aí a sociedade tem que entender, porque essa regulamentação, ela não é só para punir, ela tem que educar também o nosso passageiro, né?
Verificar
quem está ali em uma aeronave. Nós falamos, né, no céu não tem acostamento, né? Então nós, os pilotos ali, temos que lidar com situações adversas a 35 mil pés, 10 quilômetros. Mas antes disso, a gente tem que abordar o tema principal nesse sentido para nós. Qual é a função do comissário de bordo? Qual a função do piloto? Qual é a função do aeroviário que está ali? Obviamente que existe uma questão aí de tratamento com o passageiro, deixar o passageiro, dar esse atendimento, conforto para o passageiro. Mas, primordialmente, os comissários de bordo, que eu vou falar aqui com propriedade, eles estão ali para segurança de voo. Então, você verifica, por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora, o acidente que houve no Japão em 2024, tá? Que todo mundo foi evacuado, nós chamamos de evacuação, né? Todo mundo se salvou num grave acidente ali que teve no avião táxi, incêndio. E por que foi aquilo? Porque os comissários estavam altamente treinados para fazer aquela evacuação. E muito se deu também pelo comportamento dos passageiros em obedecer às ordens de emergência dos comissários. Então, quando você entra numa aeronave, e claro, tá? Claro, nós temos muito em mente ainda aquela aviação glamurosa, com aeromoça, né? Algo que tinha um glamour total, principalmente nos anos 70, 80. Porém, hoje, o comissário de bordo, a comissária de bordo, ele é um agente de segurança. Todas as regras estipuladas, todo o comportamento que se dá dentro de uma aeronave é por um estudo que foi feito para ter toda a segurança de voo. Eu te dou um exemplo aqui. Os comissários, eles são treinados para evacuar uma aeronave, qual seja, porque cada comissário tem um treinamento daquela aeronave, em 90 segundos. Então, são vários casos que os comissários, periodicamente, têm que fazer esses treinamentos para diversas situações. Fazer uma evacuação de incêndio, um pouso na água, passageiros passando mal, em voos longos, né, que o avião fica muito tempo ali passando pelo oceano, os comissários têm que ter treinamentos diversos ali para, por exemplo, passageiros com crise de pânico, passageiros que venham a passar mal. Então, é feito esse treinamento periódico para essas situações. E quando um passageiro ali tem essa atitude indisciplinada, ou com o comissário de bordo, ou com o pessoal do check-in, pode desestruturar esse trabalho em equipe. E mais, tá, Edson?
Por estresse mesmo, né? Quer dizer, prejudicando a concentração da pessoa naquilo que ela tem que fazer, né?
Com certeza, porque ali nós trabalhamos em equipe e nós somos, digamos, os responsáveis ali quando o avião está em voo. Então, se acontece algo, o piloto vai fazer um pouso de emergência, mas a gestão daquela crise ali está nas mãos dos comissários. E muitas vezes, por atitudes indisciplinadas, pode se perder essa gestão, né? Então, óbvio, e aí a gente tem que ressaltar, pode ser que a experiência do passageiro ela não esteja adequada, pode até ser, tá? Eu acho que isso tem que ser debatido. O passageiro, os aeroportos com muito caros, estacionamentos, comida, enfim. E o passageiro vai passando por um processo e muitas vezes ele chega num processo de estresse tão alto ali na aeronave que ele esquece onde ele está, né? E o comissário de bordo tem que ter esse gerenciamento. E eu vou te dizer algo aqui. Obviamente, os comissários trabalham em empresas privadas e quando ele é confrontado, quando ele tem essa questão com o passageiro, ele fica num conflito, porque ali é um emprego dele, né?
Pois é, eu ia te colocar exatamente como é que... Desculpa até te interromper, mas é porque você está entrando no ponto exatamente que eu ia te perguntar agora, que é essa questão de vocês estarem, né, vocês profissionais da aviação, estarem no meio de um fogo cruzado.
Sim.
Que é quando, por exemplo, o passageiro está insatisfeito com o tratamento recebido da companhia. Muitas vezes, né, como casos que eu mencionei na entrevista anterior, casos em que houve, por exemplo, casos de racismo, casos em que houve, por exemplo, aquele problema de você ter que mudar de categoria, de classe, aí ser forçado, etc, etc. Quer dizer, e aí a pessoa, eu paguei por tal coisa, a história da janela. Enfim, vários são os momentos em que o conflito é por causas até legítimas, da gente pensar que está havendo determinada coisa, mas aí é a questão, o passageiro está insatisfeito, os trabalhadores são, né, uma ponte entre o passageiro e a companhia, porque eles estão ali pela companhia, e aí vem essa questão, quer dizer, é um fogo cruzado, né? E aí você está entrando exatamente nessa questão, que é essa dificuldade de como gerenciar um passageiro que talvez tenha até razão, mas que talvez, né, não esteja exercendo a sua razão da maneira adequada, digamos assim, né?
Com certeza, Edson, esse é um ponto principal desse debate, porque o comissário que está ali, o pai, a mãe, eles estão no trabalho, eles estão trabalhando, eles querem preservar o seu emprego, mas tem um ponto fundamental nessa questão. Nós não podemos misturar a questão comercial com uma questão de segurança de voo. Então, óbvio, o comissário ele tenta gerenciar ao máximo ali até o conforto do passageiro, mas ele nunca, nunca pode sobrepor a segurança. Até porque, Edson, nós estamos a bordo. Então, na verdade, nós cuidamos da segurança dos passageiros e a nossa própria segurança.
Aham,
né? Então, existe um limite. Nós entendemos que as empresas, as autoridades aeroportuárias têm que melhorar, com certeza, mas o passageiro ele sempre vai ter uma opção, quando acabar aquele voo, de ele tomar as medidas que caiba necessário. Aqui nós estamos falando de uma questão que ela é primordial e ela não pode ser conflituada com nada, que é a segurança.
Uhum.
Eu te digo, e aí muitas vezes as pessoas falam, ah, mas tá, o que é segurança? Se o avião cair ou acontecer alguma coisa, acabou. Não, não. Os números mostram que são várias situações ali de pousos de emergência, né, que tem um final feliz ali pelo treinamento da tripulação. E eu vou te dar um exemplo aqui também, por exemplo, um motim dentro de uma aeronave, pessoas brigando, ela pode até prejudicar o centro de gravidade de uma aeronave.
Ou sim, seja, sim, sim.
Você tá ali, porque, né,
tem uma distribuição, o pessoal, nem todo mundo sabe, mas existe uma distribuição adequada de passageiros para você equilibrar a aeronave em voo.
Isso. É. Então, uma forte mudança de peso ali naquela aeronave pode prejudicar, sim, a operação e tendo um final até catastrófico. Então, tudo pode ser revisto, tudo pode ser melhorado, mas nada que toque a segurança de voo nesse sentido.
Uhum.
Porque são, digamos aqui, tem aviões de 188 pessoas, 300 pessoas, e lá é um ambiente que é muito inóspito para todos, né?
Uhum.
E tem que ter a disciplina ali em primeiro lugar. Países com aviação parecida com o do Brasil, aviações um país continental, Estados Unidos, Argentina, alguns países da Europa já têm essas regulações de passageiros indisciplinados.
Uhum.
Então nós vemos com bons olhos, claro que vamos verificar como vai acontecer na prática,
uhum,
né? Mas essa regulação ela vai dar um respaldo para aquele aeronauta, para aquele comissário de voo ali, conseguir aplicar as regras que são passadas para ele adequadamente.
Uhum.
Então nós vemos como uma evolução da aviação civil essa regra, né, Edson, para que nós tenhamos uma aviação cada vez mais segura, né? Queremos expandir a aviação, o Brasil, a aviação ela conecta pessoas, ela movimenta a economia. Então, assim, vamos expandir a aviação, vamos conectar o maior número de pessoas possíveis no Brasil, aumentar, uhum, os empregos, mas sempre com a segurança em primeiro, né?
Exatamente. É aquilo que eu falei, né? Ter razão é uma coisa, né? Agora tem que saber como é que você vai exercitar a sua razão, né? Porque realmente não, são questões que em pleno voo né? Até quando você está em solo, ainda pode ter uma discussão e aí você tem condição de resolver uma coisa ou outra, mas quando você está em voo, realmente não há o que discutir, né? Tem que se respeitar a autoridade das pessoas que estão ali trabalhando e fazendo, né, o seu trabalho, inclusive porque a sua própria segurança, né, você que está indisciplinado, a sua própria segurança está em risco, né? Isso que a pessoa precisa ter consciência nesse aspecto, né?
Acho claro, que é fundamental. E você agora há pouco citou o Tom Jobim, né, que ele tinha medo de andar de avião, estar em voo, né? Uhum. Diariamente acontece isso conosco, porque a gente consegue identificar quando a pessoa está em pânico, quando a pessoa tem medo, que não é raro, praticamente todos os voos, alguns passageiros ali estão com medo, então a gente consegue identificar, tentar passar a segurança, sabe? Uhum. São pontos ali que são primordiais para a gente. Se a gente tiver um processo mais seguro, desde lá do check-in, até passar todo o protocolo até chegar no voo, verificando ali o passageiro, que muitas vezes ele já entra, né? Às vezes, muitas vezes acontece embriagado ou com remédios para conter aquele medo, a gente teria ali a bordo da aeronave já um filtro melhor para fazer aquele voo em completa segurança.
Perfeito, perfeito. Quero agradecer demais a participação do Cláudio, que é o representante aqui, né, dos aeronautas, do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Cláudio, quero agradecer demais, né, a sua participação. Cláudio Castilho, ele que é diretor de relações institucionais do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Cláudio, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Um grande abraço para você e vamos aí esperar que a gente tenha voos mais tranquilos nesse país afora, porque 1.700 casos ano passado, realmente é assustador o que a gente está vendo, e a gente pede aí que realmente as pessoas tenham essa compreensão que a gente acabou de mencionar. Você pode, inclusive, perder a vida por causa disso, então é muito importante que se sigam os procedimentos padrão, eles não existem por acaso, eles existem porque são importantes para a segurança de todo mundo. Cláudio, muito obrigado, um grande abraço para você, bom fim de semana.
Edson, muitíssimo obrigado a você, a equipe e a Rádio Câmara por tocar um assunto tão importante para nós. Uma boa tarde.
Boa tarde para você também, tudo de bom. Tá, a participação do Cláudio Castilho conversando com a gente aí pelo Sindicato dos Aeronautas. E a gente está ouvindo um pedacinho dessa música do Djavan chamada Avião, que na verdade não é uma música sobre avião, mas o título se refere ao fato de que ele está dizendo que não vai ser avião de ninguém, né? Ou seja, carregar alguém, né? A pessoa que tá... Sabe aquela fulana folgada? Ou aquele fulano folgado que resolve achar que você tem que fazer tudo para ele na relação? Pois é. O Djavan tá falando assim, ó, cansei desse negócio, gente. Tchau para vocês. É isso aí. Vamos ver um pedacinho aí.
Pode quebrar, sofrer, cair, descer, contorcer de dor. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu muito pra mim é pouco. Eu quero a paz.
Tá aí, Djavan cantando um pedacinho de avião pra gente. Muito bem, vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa. Daqui a pouco a gente volta falando sobre etarismo no mercado de trabalho no Vida Longa. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Segura aí, a gente já volta.
Vou prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar.
Feijoada completa.